muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olá, Isa! Tudo bem com você?
Oi, Caio, tudo bem? Oi, pessoal.
Oi, seja bem-vinda à nossa biblioteca Leia Novos BR. Olha, aqui você vai encontrar muita literatura brasileira, muito bicho brasileiro, mas nessa bagunça, né, que é esse lugar aqui que a gente trabalha, a gente se sente em casa esperando que os nossos convidados, né, no caso, você se sinta também. Então, por favor, pode servir, tem café, tem suco, tem caldo de cana. Enquanto isso, eu aproveito para dizer que eu estou muitíssimo feliz de você ter aceitado nosso convite e finalmente poder bater um papo sobre livros, escritas, revisão, tradução, né, e tudo mais. Então, Isa, você pode se apresentar para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
Primeiro, eu queria agradecer o convite, fico muito feliz de estar aqui também. Sou Isa Próspero, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, mas eu moro em São Paulo. Eu sou tradutora, revisora, preparadora de texto, basicamente trabalho com ficção, não ficção, livros didáticos, tudo um pouco, e eu escrevo nas horas vagas.
Que ótimo! Então, Isa, a gente já vê pela tua descrição que a literatura é algo que tá muito presente, né, na tua vida, no teu cotidiano, e eu quero saber se foi sempre assim, se quando você era pequena, você já era envolta em livros, ou teve aquele livro que fez clicar e fez você gostar e ir atrás, como é que foi essa tua conexão com essa arte?
Eu sempre gostei muito de ler, meus pais não liam muito, mas eles incentivavam muito a gente ler, né? Eu e minha irmã tem 6 anos a mais do que eu, e ela acabou fazendo letras. Então vejo que ela também gostava muito de livros, e eu pegava os livros dela, ela pegava os meus, e até hoje a gente tá nessa. Quando eu era criança, eu gostava muito de contos de fada, mitologia, até hoje mitologia aparece muito nas coisas que eu escrevo. E eu gostava também de fantasia, né? Era muito fã da série, que hoje em dia a gente tenta não comentar muito, mas não tem jeito, né? Eu sou dessa geração. Mas a grande descoberta, assim, pra mim foi O Senhor dos Anéis, que foi, assim, quando eu descobri que você podia ler um livro que se passava num universo totalmente diferente, eu fiquei chocada, fiquei encantada. E esse universo da fantasia, assim, se abriu pra mim. E até hoje eu amo, né, ler e escrever fantasia. Mas eu também lia muitas coisas, assim, quando eu era adolescente, eu lia clássicos, eu tive uma fase Agatha Christie, que muita gente tem. Eu ia toda semana na Biblioteca Municipal de Piracicaba pegar, tipo, 2 livros da Agatha Christie, até acabar tudo que ela já escreveu na vida. Eu lia ficção histórica, enfim, um monte de coisa.
E tem 2 autores, acho que são esses que mais possibilita esse negócio de querer colecionar e ler tudo, que é o Stephen King e a Agatha Christie, né? Aqui no Brasil eles foram bem traduzidos, então tem muita gente que tem essa experiência de zerar os autores. Assim, eu lia quando
Exato.
Era jovem, eu li tudo.
Eu zerei a Agatha Christie, mas eu tenho medo demais pra ler o Stephen King, então eu não sou leitora de Stephen King. Porém, eu li a ficção histórica, eu quase zerei o Bernard Cornwell, que também tem muitos livros.
Esse é difícil.
É, agora eu não consigo mais acompanhar, mas eu li muito. E eu lia também muita, muita fanfic, que eu comecei a ler desde só os 12, 13 anos. E eu comecei escrevendo também fanfic. Então, meio que essa, a descoberta da leitura e da escrita foi quase ao mesmo tempo, assim. Eu escrevia histórias na escola, né, quando tinha chances. Escrevia fanfic, escrevia lá pros 15, 16 anos, assim, eu descobri o NaNoWriMo, que o pessoal deve conhecer, que é o National Novel Writing Month, né, aquele desafio de escrever um romance em um mês, novembro. E eu achei o máximo, enfim, tava no ensino médio, não queria estudar, então eu ficava escrevendo. E eu fiz vários anos consecutivos, assim, nunca terminei uma história, nunca saiu nada que prestasse, mas eu escrevi muitas palavras com isso. Então foi isso, assim, eu sempre gostei muito de ler, adorava o escapismo, que às vezes, assim, é usado como um termo meio pejorativo, mas pra mim é uma coisa maravilhosa você poder escapar da chatice da sua vida com outros universos. Gostei ainda mais quando eu descobri que dava pra escrever fantasia LGBT, que era algo que, enfim, quando eu comecei a ler fantasia, início dos anos 2000, era um negócio assim, em português, pelo menos, eu nunca topei com isso. Quando eu descobri que, nossa, dá pra juntar fantasia com personagens LGBT, eu fiquei, uau, que coisa incrível, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ler também. No ensino médio eu descobri que existia o curso, né, de editoração, de produção editorial. E daí eu pensei, ah, não acredito que tem um curso para pessoas que querem fazer livros, né? Eu gosto disso, vou fazer isso mesmo.
E hoje você, né, além de escrever também, então, edita, revisa, prepara texto, traduz, né, inglês, português, português, inglês. Então, eu quero saber, acho que, não lembro agora de cabeça se tem alguém que faz esse, tantas atividades aqui relacionadas à literatura. Então, queria saber como é que essa rotina está imersa de por letras o dia todo. O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
Ah, com certeza deve ter gente que faz tudo isso. Quem trabalha no mercado editorial faz um pouco de tudo. Eu fui pra faculdade achando que eu ia trabalhar em editora, e daí eu percebi que eu gostava mais de mexer no texto mesmo, o que é algo que muitas vezes fica pra colaboradores externos, né, pra freelancer. Então eu acabei começando a fazer revisão, preparação, depois mais tarde me interessei por tradução e fui fazer cursos específicos pra isso, né, fiz uma pós e tal, e hoje em dia eu sou só freelancer. Eu adoro trabalhar com livros, às vezes quem me conhece no Twitter, às vezes só me vê reclamando disso, mas eu quero dizer que eu amo trabalhar com livros. Você conhece outros gêneros, conhece autores que você não iria atrás normalmente, assim. Claro, tem também uns livros chatos, uns livros que não combinam muito com você, mas essas coisas passam e você está sempre pegando alguma coisa nova. Claro, como escritora, né, é sempre ótimo você trabalhar tão perto do texto de outros autores, especialmente tradução, que você tem que ler tão próximo, assim, o texto dos autores e tentar recriar em português. Então é uma ótima atividade para quem escreve também. Tem um contra, que é o fato de que quem trabalha com livros, muita gente, pelo menos, inclusive eu, diz que lê muito menos por prazer. E isso é verdade. Eu lia muito, né, quando eu era adolescente ou quando tinha entrado na faculdade. E depois, nos últimos anos, principalmente, isso diminuiu bastante. Porque às vezes você tá lendo 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo no trabalho, você acaba de trabalhar, você não vai pegar mais um livro pra ler, sabe? Tem alguns períodos que eu leio bem menos por prazer. Mas, enfim, eu não mudaria de trabalho.
E eu imagino, aí você me corrige se eu estiver errado, que você acaba sendo bem crítica com o que você escreve, né?
Justamente. Ah, sim. Inclusive, eu gosto muito mais de editar os meus textos do que de escrever pela primeira vez.
Ah,
porque
olha só.
Quando eu edito, eu sinto que eu sei o que eu tô fazendo. Quando eu escrevo, eu tô tipo, ah, tudo bem, uma hora eu deixo isso aqui um pouco melhor.
Caramba, que interessante. Pra mim, eu totalmente o contrário, assim, eu acho torturante, assim, ter que revisitar e revisitar e revisitar. Mas é o que tem, deve ser feito, né? As duas coisas, né?
É.
Bom, então vamos começar a falar um pouco sobre o que você já escreveu. E eu vou aproveitar para contar como eu te conheci, porque eu acho que eu já te seguia provavelmente no Twitter antes, mas foi com o lançamento da antologia Mitografias, volume 2, que falava sobre mito de origem, que conheci a sua escrita, né? Porque essa antologia, ela encerra um conto seu, e foi aí que, daí eu já abro aqui o parênteses, né? Eu fiquei apaixonado pelo esse trabalho, pela forma
obrigada.
Que contou aquela história. Então eu quero fazer esse serviço de utilidade pública aqui, pedir que você conte um pouco dessa premissa da história, As Três Mães de Roma, e também como foi a pesquisa para esse conto.
Então, esse conto, por acaso, foi inspirado por dois livros que eu estava traduzindo na época, que era o Circe, da Madeline Miller, e um livro chamado As Horas Vermelhas, que é uma distopia da Leni Zuma, que são livros completamente diferentes, mas que ambos falam muito da temática da maternidade. Quando eu vi o edital, que era sobre mitos de origem, né, fui pesquisar mitos de origem diversos para falar, eu topei com o mito conhecido da criação, né, da fundação de Roma, dos gêmeos Remo e Rômulo, que são criados pela loba, e eu pensei, ah, e se eu levar a coisa pro lado da fantasia, e ao invés da loba a gente tiver uma mulher loba, né, um lobisomem, uma lobis-mulher, não sei qual o termo aí, mas eu pensei então fazer isso, e daí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o mito, que eu não conhecia muito a fundo. Eu vi que existiam outras personagens femininas aí, né, a mãe biológica dos meninos, que era filha de um rei, e uma pastora, ou mulher de um pastor, que tinha criado as crianças. Então eu pensei, por isso que chama As Três Mães de Roma, que é meio que uma visão do papel dessas três mulheres, principalmente dessa mulher lobo que eu inventei, em relação a esses meninos, assim. E foi muito legal. Eu quase não escrevi esse conto, porque na primeira mitografia eu tenho um conto que já se passa em Roma. Eu falei, ah, vai ficar muito repetitivo. Mas depois que eu tive a ideia, eu fiquei meio apaixonada com a ideia e tive que escrever.
E eu acho legal também, porque no imaginário, acho, da mitologia grega, romana, tem muito isso do patriarca, do patriarcal, né?
Uhum.
Ah, são os gêmeos que fundaram Roma. São os deuses que têm os filhos semideuses, né? Então, o próprio lobisomem, né? Homem, né? E você traz o oposto ali, trazer a mulher, trazer a mãe, né, para essas histórias.
Exato.
Ali como protagonista. Então, é muito legal essa, não sei se posso falar subversão, né, mas essa ideia que você teve, assim, de trazer isso.
É, e o próprio Circe que eu tava traduzindo, que é uma releitura, né, do mito da Circe, que é essa feiticeira, uhum, da Odisseia. Então, claramente eu fui inspirada pela Madeline Miller, pelas ideias dela. E eu gosto de trabalhar com mitos porque, enfim, não existe uma versão certa do mito, né? Existem versões. Então eu pesquisei, eu fui lendo sobre as várias versões, fui pegando pedaços das coisas que se adequavam ao que eu queria fazer e descartando outros pedaços. Eu não lembro direito como que eu cheguei na questão das plantas, mas eu comecei a procurar plantas que existiam na região na época, porque eu queria descrever ali o cenário. Então eu pesquisei um monte de planta e daí eu descobri que tem uma planta que chama Romuléia, por causa justamente do Rômulo, né? Porque essa florzinha que se dá na região de Roma. E eu resolvi inverter isso e falar, não, o Rômulo que chama assim por causa da flor. Porque não tem nenhuma base na realidade, até onde eu sei. Foi o contrário, mas eu falei, vou mudar isso aí. Outra coisa engraçada desse conto foi que o estilo dele foi muito influenciado pelo Horas Vermelhas, né, aquele livro que eu citei. Não acontece isso com muita frequência, mas esse livro tem um estilo tão próprio, né? O autor escrevia, assim, em frases curtas, impactantes, em pequenas sessõezinhas. E quando eu escrevi o primeiro rascunho, eu vi que eu claramente estava muito influenciada por esse estilo. E daí eu tive que deixar o texto descansar por um tempo e voltei nele depois, assim, pra tentar voltar pro meu estilo. Mas mesmo hoje, eu reli ele recentemente, eu vi que eu não escrevo assim. Eu estava muito influenciada.
E falou que não tem uma versão verdadeira dos mitos, né? Mas eu já assumi essa como a verdadeira. Eu não tinha lido ainda o mito do Rimo e Romo. Eu só sabia da loba, né? E tá, inclusive, a capa da Antologia de Mitografias é sobre esse conto, bem bonito.
É verdade.
E uma curiosidade é que eu, né, aqui do Leonel's BR, também publiquei nessa antologia. Então, caso alguém se interesse e queira ler, também tem conto meu ali, claro, não é tão bom, mas tá ali também na Santa.
Não, gente, bate lá, gratuito.
Isso, é gratuito. E, bom, e você já teve conto escolhido para várias outras coletâneas, né, além dessa da mitografia. Você tem Crônicas do Nifenda, Mafagafo, Trasgo, Pretérita, todas com link aqui no post do episódio. E já teve história sua sendo publicada, inclusive, em inglês, né, como você falou, que também traduz, escreve em inglês. Então, eu quero saber como é que essas diferentes experiências que tem essa vivência de participar de edital, de mandar texto.
Eu sempre fui pessoa que, na adolescência, eu queria escrever sagas de fantasia épica, né? Era isso que eu lia. Nem pensava em escrever contos, eu queria escrever grandes séries. E, por acaso, eu nunca acabei nenhum livro, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que era uma estrutura narrativa, o que era um arco de personagem, nada. Isso me deixava extremamente frustrada. Teve vários anos que eu não escrevi quase nada, assim. E lá pra 2013, que isso foi mudando, porque eu comecei... Várias coisas aconteceram, né? Eu comecei a ouvir um podcast que chama Writing Excuses, que vocês também já devem conhecer, super famoso, que me mostrou que existiam questões objetivas por trás de você escrever uma história, né? Dá pra pensar mais racionalmente em como estruturar ali uma história. Na mesma época também eu voltei a escrever fanfic mais regularmente, e eu comecei a escrever um livro Young Adult, a quatro mãos, com uma amiga minha, que a gente lançou em 2016, chama Volto Quando Puder, se alguém se interessar. Tudo isso foi me lembrando que eu gostava de escrever, que era legal. Então eu comecei a fuçar comunidades de escritores no Facebook, escritores nacionais de fantasia, de ficção especulativa, descobrindo toda essa cena que eu nem sabia que existia. E nisso eu fui chegando nos editais de contos, né? Na época, enfim, não faz tanto tempo assim, mas mudou bastante o cenário desde então. Então na época tinha muito mais edital, né, pra, em inglês, pra revistas americanas principalmente, e algumas revistas em português, e eu falei, vou tentar escrever um conto aqui, ver o que acontece. Os primeiros foram terríveis, por sinal, porque eu não sabia escrever contos, eu tava muito com a estrutura do romance ainda na cabeça, e daí eu comecei a ler também muitos contos de fantasia, e a me apaixonar por esse formato, as possibilidades que ele te dá, e comecei a escrever contos. E escrevendo contos, eu descobri que eu sabia terminar histórias. Eu descobri qual era o meu processo, né, assim, questões básicas mesmo, do tipo, eu preciso ter uma escaleta pra saber, pra chegar no final da história, ou eu gosto de improvisar. E assim, eu gosto de saber começo, fim e alguns pontos no meio, sabe, pra eu conseguir chegar no final da história. Então tudo isso eu fui aprendendo, escrevendo contos. Também o conto também te dá, tipo, a chance de brincar com diferentes gêneros, diferentes temas, estilos, assim, em um espaço curto. Então você testa várias coisas. E, por exemplo, eu jamais pensei que eu ia escrever ficção científica, mas eu tenho alguns contos de ficção científica escritos. Foi tudo isso, assim, testando, vendo, vamos ver o que acontece. E muitas vezes deram errado, e mais algumas vezes deram certo. Foi muito legal, assim, começar esse processo de enviar os contos. E também, às vezes, você recebe um feedback que te ajuda, né? Pra não mencionar que às vezes você também ganha dinheiro por isso, especialmente os editais das revistas internacionais, eles geralmente te pagam. Então, o que é sempre legal, né? Gostamos de ganhar dinheiro pela escrita.
Sim. Bom, e além dessas publicações em revistas, teve também, queria comentar, desse lançamento independente que você teve, eu ia falar recentemente, mas já faz alguns anos, né? A pandemia lá. É, a pandemia brinca, né, com essa nossa percepção. O A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, que eu confesso que eu fui na época, né, alguém que mandava pra todo mundo, e até hoje, quando alguém fala que comecei a ler, me dá uma indicação de algum livro, de um e-book, eu sempre indico esse. Quero saber como é que foi pra você lançar essa noveleta de forma independente e como é que foi a recepção dessa história.
Muito obrigada pela indicação. Graças a leitores que a história foi chegando em outras pessoas, porque se dependesse da minha divulgação, ninguém ia ter lido. Então, eu escrevi essa história, eu tinha em mente escrever essa história pra uma revista. Mas ela acabou ficando mais longa, acho que tem umas 9 a 10 mil palavras, então é uma noveleta mesmo. E daí eu deixei ela na gaveta por uns 6, 7 meses, não fiz nada com ela. E daí eu, um belo dia, peguei pra reler, eu falei, olha, até que é legal, deixa, eu poderia autopublicar, né, parece simples. E foi de fato, só, né, encomendei uma revisão, uma leitura sensível, uma capa com o Dante Luiz, um artista maravilhoso. E daí eu resolvi publicar e, assim, sem qualquer expectativa, a recepção foi muito melhor do que eu imaginava, que é a história, né, sobre uma senhora de 83 anos que recebe uma herança mágica que tinha ficado perdida no correio, extraviada por 60 anos. Inclusive, a ideia surgiu de um tweet que eu vi, alguma piada sobre como as encomendas ficam paradas em Curitiba por séculos, e daí eu tive a ideia de fazer a história. Pela idade da protagonista, não é uma história de aventura, não é uma história em que, né, acontece muita coisa, assim, é mais uma exploração do personagem, de algumas relações ali familiares. Mas o pessoal, muita gente gostou bastante da história, eu fiquei muito feliz. E gostaram da protagonista, da Dona Simone, minha senhorinha de 83 anos. Então fiquei muito, muito feliz.
Eu queria aproveitar, porque eu fiquei sabendo que a gente tem uma nova publicação saindo do forno. Então, por favor, Isa, conta pra gente sobre o que é essa sua nova história e como que a gente pode ler ela logo, né? Fala pra gente aí o que ela é.
Então, sim, vai sair uma novela minha pela Dame Blanche. Estou muito feliz, porque eu sigo a editora desde que ela foi fundada, e eu sempre quis mandar uma história, e eu nunca tinha nada escrito nos períodos dos editais, e finalmente deu certo dessa vez. Ela deve estar ou em pré-venda, ou prestes a entrar em pré-venda quando este episódio for lançado. Informaremos vocês, ouvintes, nos links. Ela se chama Lugares Imperdíveis para Conhecer Pessoas e Lançar Feitiços.
Olha só!
Eu gostei desse título.
Olha, é quase um... Olha, já seria um bom nome para sua sessão, na próxima pergunta, já digo, porque
olha,
é um nome
só,
muito bom.
E eu não pensei nisso.
Mas continue, por favor.
Então, ela não é exatamente uma continuação da Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, mas ela se passa em São Judas Tadeu dos Milagres.
Olha!
Depois dos eventos do conto. E não precisa ler o conto para entender, elas são histórias totalmente independentes, mas quem leu o conto talvez curta rever algumas personagens, né?
Então a gente tem um São Judas Tadeu dos Milagres verso. Aí, saindo.
Exato, São Judas Tadeu dos Milagres, a vingança. É isso aí. Então, a novela é sobre a Luísa, que é uma mulher de 35 anos, que volta para a cidade natal dela, né, que é São Judas Tadeu dos Milagres, depois que a mãe dela morre e depois que a empresa dela faliu na pandemia. E o objetivo dela é vender a casa de infância dela para conseguir, né, se reerguer na vida. Mas ninguém quer se mudar para São Judas Tadeu dos Milagres. Então, ela decide que ela precisa transformar a cidade num lugar turístico. E para fazer isso, ela inventa uma história que viraliza no Twitter sobre como a cidade é um lugar mágico, místico, incrível. E tá certo, a história viraliza e as pessoas começam a ficar interessadas na cidade. O único problema é que daí surge uma pessoa, uma mulher que ela nunca viu na vida, e fala que essa história que ela inventou é verdade mesmo, e que ela tá chegando lá pra falar com a Luísa. E daí as coisas começam a se complicar.
Olha que excelente, olha, eu espero que você já tenha trazido uma cópia pra deixar aqui na nossa biblioteca.
Opa, né? Pode deixar.
Ah, achei excelente a premissa. Tô muito ansioso pra ler logo. Ela vai sair na Amazon, assim, no, nos lugares, das plataformas que a Dame Blanche publica?
Deve estar na Amazon. Com certeza no Twitter da Dame Blanche vocês encontram todos os links e informações pertinentes.
Que ótimo, que ótimo. Então, pra terminar, infelizmente, né, eu trago a questão derradeira, Não sei se a Isa já respondeu ou não com esse título, né? Mas vamos ver se ela trouxe alguma nova ideia. E a pergunta que não quer calar, a interrogação final do nosso podcast. Qual que é o nome ideal para a sessão da nossa biblioteca que vai abrigar as suas histórias?
Então, daí você vê qual título você prefere.
Não, pensando... é com você.
Então, pensando, né, nas coisas, tentando achar um ponto em comum nas coisas que eu publiquei, eu vi que é muita coisa aleatória, muito tema aleatório, muito gênero, e sem nenhuma regularidade de publicação. Então, eu estava pensando num filme que eu vi recentemente, que também é uma grande bagunça com muitas coisas acontecendo, que é o Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar. Não sei se você viu.
Sim, sim.
E eu fiz uma paráfrase um pouco do título do livro, do filme, e decidi chamar a minha sessão de Um Pouco de Alguma Coisa, Vez ou Outra.
Excelente, excelente. Bom, então está criada mais uma sessão da Biblioteca Lenaus BR. Muito obrigado por ter vindo até aqui, Isa. Não só eu, como aposto que todos os habitantes da nossa biblioteca ficaram muito felizes com a sua visita, inclusive o Basso, que também é seu fã, já digo aqui para você.
Ah,
é. E agora, então, eu vou abrir um espaço para você divulgar suas redes, contato, qual a melhor forma do público ter acesso às obras e os seus serviços também.
É, vocês podem me encontrar no Twitter, que é Isa Próspero. Tô sempre lá, sempre mesmo, eu vivo no Twitter. Ou no meu site, que é isapróspero.com, que lá tem todo o meu portfólio de trabalhos, livros que eu traduzi, revisei, etc. E todas as minhas publicações com links para comprar ou baixar de graça, tudo que está disponível aí. Também tem meu Instagram, mas eu não posto há 3 anos. Se quiserem me seguir lá, fiquem à vontade, é isa_próspero.
A última publicação no Instagram, então, foi a Feiticeira São
Justo Tadeu. Foi antes da pandemia. Foi literalmente na minha viagem que foi interrompida pela pandemia.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécius Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lubento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortez e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.